Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se castrado. Pedro Mexia sentiu-se vingado e João Miguel Tavares vai declarar-se, surpreendentemente, socrático. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se ficou a saber que um antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa usou, por bom preço, as instalações públicas do Tribunal para um julgamento privado, havemos de falar disso mais adiante. Uma semana em que o protagonista, no entanto, foi o novo coronavírus, que chegou em força à Europa, embora ainda não tenha chegado a Portugal. Um tema contagiante que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do alarme. E o alarme é justificado, do Ricardo Araújo Pereira.
Oh, Carlos, vamos lá ver. Isto é capaz de surpreender os nossos telespectadores, mas eu não sei muito de saúde pública.
Portanto, já se foi abastecer de máscaras cirúrgicas, de luvas e de latas de conserva.
Quais são os dados de que eu disponho para avaliar se há razão para alarme ou não? Todas as outras vezes em que já se gritou pandemia e as previsões de fim do mundo se verificaram infundadas. Eu lembro-me, ainda me lembro de irmos todos...
Mas gasto muito a mão com gel.
Mas lá está, porque cada pandemia traz consigo uma proposta comercial. Ou são as vacas loucas que nos vão matar a todos e fazer do cérebro em papa.
O que é que aqui vem?
E por isso vamos investir na carne de frango. Ou são aqueles frasquinhos para lavar as mãos, porque isto é decisivo. Esta, pelos vistos, o estoque das máscaras estava...
Já esgotaram nas farmácias.
Já esgotaram, as máscaras já esgotaram.
E mesmo com preços inflacionados.
Pois, com certeza, porque depois há sempre alguém que pensa, espera aí, isto está a ter muito a sair.
Claro. Não sonhaste estas noites em seres acionista de uma fábrica de máscaras?
Em ter ido há dois meses comprar, abastecer uma, sei lá, uma lote de máscaras e fazer
não,
venda ambulante?
Não, por quê? Então, pensa mais alto. Não, seres acionista mesmo.
Não, eu sabes
de vez que teres investido em papel do BES, tinhas investido numa máquina numa máquina de máscaras.
Isso era realmente excelente.
Eu penso em pessoas tipos que têm lojas de bandeiras americanas no Médio Oriente. Tem que abastecer, porque eles queimam-nos
com muita frequência.
É um negócio.
Olha,
Mas, portanto, a sua abordagem ao problema é do ceticismo?
É do ceticismo na medida em que já passei por algumas pandemias.
Isto é bom porque...
Não chegou a haver pandemia em nenhum dos casos.
Não, está bem, mas que me anunciaram.
Mas estás ótimo.
Pandemias.
É porque geralmente eu estou facto de alarmistas e tu tens o papel de desalarmista.
Como é que comenta o lapso? O lapso é a expressão da própria Ministra da Saúde. O lapso da Ministra da Saúde, depois de ter aconselhado quem vem de zonas de risco, nomeadamente do norte de Itália, a ficar voluntariamente de quarentena. Viu alarmismo nas palavras da ministra?
Não, algum, mas eu também compreendo porque vamos supor, compreendo só pelo seguinte, vamos supor que por uma vez depois das vacas loucas, da gripe das aves, da gripe suína, esta gripe realmente é uma espécie de gripe armada em parva que de facto provoca o caos e uma mortalidade do género da peste negra.
Ouve lá, tu claramente agora por causa do programa da SIC andas a passar muito tempo com o Zé Diogo Quintela. Então a relação que ele tem com as alterações climáticas estás tu neste momento também a ter com pandemias.
Como assim?
Tens conhecido isso?
És um negacionista da pandemia.
Estás armado em negacionista da pandemia.
Desculpa
neste
lá, eu estou só a constatar que as várias pandemias que me foram vendendo ao longo da minha vida... Não te lembras das vacas loucas? Que íamos ficar todos com o cérebro em papa? E era impossível. Era uma coisa esponjosa.
E acabaste de comer... Deixaste de comer mioleira, não foi?
Exatamente, mas...
Enfim. Ainda hoje recuperaste mal.
Mas o lapso...
Desculpa. O lapso... Coitado, eu acho que como toda a gente está a pensar... Está a ler... Ainda por cima, os próprios especialistas... Eu já li especialistas que dizem... A China... escondeu aqui o vírus ao princípio. E outros especialistas que dizem, não escondeu, não. Há especialistas que dizem, isto tem, por exemplo, em relação à comparação com a gripe normal, A gripe normal tem uma taxa de mortalidade, não sei se é maior ou menor, mas quer dizer, anualmente mata muito mais gente do que esta.
Mas esta mata mais.
Mas esta mata mais.
Em percentagem, sim.
Mas quer dizer.
E para esta não há ainda.
Não há vacina.
Não há forma de.
Mas depois a gente vê aqueles gráficos das taxas de mortalidade e são de 0, qualquer coisa até algumas idades e depois têm de facto uma incidência muito grande.
Sim, até aos 10 anos.
Até aos 10 anos
ainda não morreu ninguém.
Não morreu ninguém até aos 10 anos.
Mas a partir para aí dos 70 e tal vai. Já vai para os
70 e tal, já vai para os 15%. Sim, exatamente.
Mas, portanto, não está preocupado.
Eu estou preocupado, mas o problema destes anúncios do fim do mundo é a minha posição é nunca se deve anunciar o fim do mundo. Porque se o mundo acaba, não fica cá ninguém para dizer. Tinhas razão. E se o mundo continua, quem anuncia o fim do mundo faz figura de pai.
Mas há conselhos de comportamento, de alterações de comportamento. Tal quem faz questão também de deixar alguns desses conselhos à população é o primeiro-ministro António Costa. Ora, vejam lá que hábitos vão ter de mudar.
Lavar as mãos, evitar contactos na boca, no nariz, nos olhos e mantermos todos uma certa distância social. Não é o vosso caso, porque estamos aqui protegidos com estes microfones.
António Costa ali protegido do vírus por aqueles microfones.
Não são só as máscaras, os microfones pelos...
Também protegem.
Eu vou levar duas ou três cabeças de microfone.
É comprar microfones. Já interiorizou os conselhos do primeiro-ministro, João Miguel Tavares?
Eu interiorizei, mas estou a pensar num cumprir. Agora,
os contactos na boca.
Com certeza, querem-me impedir de contactos na boca, mas isto é assim, senão mais vale. Mais vale
é
uma
cruel,
pessoa. Não é?
Não, é que não assim, vai deixar de dar beijinhos e abraços.
Se os contactos na boca é para acabar, mais vale acabar o mundo. Senão isto, os poucos divertimentos que nós temos aqui não podemos praticar. Isso é que nem pensar. Não. Aí não me apanham, não. E vou continuar a dar beijinhos
e abracinhos
e tudo isso. Agora, espero que a ministra esteja a ver estas imagens e a apontar, porque uma ministra da Saúde não saber quais são as práticas da Direção-Geral de Saúde sobre o coronavírus, eu acho que é assim tipo como um jogador de futebol ao intervalo de um jogo ir para casa porque não sabia que aquilo era para durar 90 minutos e pensava que eram só 45. Por acaso, as pessoas dizem, enganou-se. Eu acho isto, como é que uma ministra da Saúde se engana nas medidas do coronavírus? Não consigo perceber. Eu há bocadinho estava a ver um oráculo a passar a dizer, os hospitais estão preparados para o coronavírus, dizia a ministra. Então, os hospitais devem estar preparados. A ministra, manifestamente, não está. E convinha que se preparasse, que era para não...
Convinha que se preparasse, até porque a Diretora-Geral de Saúde diz, e é manchete do Expresso este sábado, que admite a possibilidade de haver 1 milhão de infectados em Portugal. Ainda não há nenhum...
Não, 1 milhão, mas... 1 milhão? Mas, atenção, quando chego ao 1 milhão, eu estou um bocadinho como o Ricardo. 1 milhão não interessa, larguem as máscaras, 1 milhão é toda a gente, não é? 1 milhão toda a gente apanha, portanto não vale a pena estarmos com grandes medidas de contenção. Essa é a parte que pode ser bizarra, eu também já li, do que eu li sobre o assunto, há gente que diz, olha, isto em princípio...
Passa a ser uma gripe
passa
sazonal.
Passa a ser uma coisa sazonal, como já existe a gripe, vai haver o corona. É chato para o jogador do Porto, já teve que mudar... A sua camisola, agora deixou-se de chamar...
Ele
corona,
já tinha,
agora
né?
É Tecatito, não é?
Ticatica, sim.
Ou Ticatica, ou Catuca. E para a cerveja também
parece que... E para a cerveja que está a ter prejuízos enormes. As pessoas não bebem corona, cerveja corona, porque acham que aquilo traz o vírus. Ou qualquer coisa.
Ainda bem que não é o Sagres vírus, porque senão a economia portuguesa podia sofrer.
Da mesma maneira que a Coca-Cola era proibida antes do 25 de Abril em Portugal.
Por causa da Coca?
Por causa da Coca.
Muito portanto, bem. E é isso.
Também mata. Causa assim,
como é que está a viver esta espera pela chegada do coronavírus a Portugal, Pedro Mexia? O próprio Primeiro-Ministro admite que é inevitável e a Diretora-Geral de Saúde diz que vai haver 1 milhão de infectados. Ou admite a possibilidade de haver 1 milhão de infectados.
Bem, faz parte, tanto mais tudo do bem? Que faz parte estar à espera de coisas destas, tanto mais
mas
que,
ouvir
como
o governo
vocês estão a dizer. Muitas pessoas dizem que nós temos que habituar a ser recorrentes. Portanto, é o normal.
Mas o que é que nós estamos a menos que os outros para ainda não termos um único caso sequer para a amostra? Já San Marino
não
já
é um
tem...
tempo para
também
pânico,
não temos turismo.
Estamos preparados.
Eu não quero. Eu acho que estás na ponta da Europa. É um bocado isso, não é? Estás assim numa ponta.
De resto é simplesmente fazer o que as pessoas fazem, que é ouvir.
Não é o coronavírus e resolvíamos esses dois.
Estamos preparados, completamente preparados.
Que é ouvir, informações fidedignas, de preferência de diretores-gerais de saúde anterior.
O vírus é o medo, os rumores e o estigma.
Basicamente isso. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que mais vale haver um alarmismo moderado do que uma atitude de que não vai acontecer nada.
Nós sabemos que a contenção é possível.
Não deem ouvidos ao Ricardo Araújo Pereira.
Não, atenção, então vocês estão a pintar a minha posição como se fosse
um negacionista da epidemia.
Não neguei nada. O que eu estou a dizer.
O homem que já passou por tantas pandemias.
Já, eu sobrevivi a tantas.
Sim.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o pasto de ministro do alarme. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro da injustiça pública ou privada, João Miguel Tavares?
Isso é uma pergunta difícil, Carlos, porque acho que há ali uma espécie de melange, não é?
É empreendedorismo, não é?
É muito.
Quero falar dos desenvolvimentos mais recentes do chamado caso Lex. Começamos por esta iniciativa do antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa de fazer justiça privada num lugar público, o Salão Nobre do Tribunal da Relação. Não está disposto a encarar isto como uma atitude empreendedora por parte do senhor juiz?
Eu não estou, não. Quer dizer, atenção, eu sou todo a favor do empreendedorismo e eu consigo perceber as vantagens destes processos de arbitragem em que duas entidades privadas decidem à margem dos tribunais, para ser uma coisa mais rápida, arranjarem uns árbitros que ajudem a dirimir esses processos. Agora, eu não consigo perceber porque é que isso se faz num recinto de tribunal e num salão nobre logo. É verdade que o que eles pagam ao juiz, 280 mil euros...
260 mil.
280.
Então 280. Sim. Peço desculpa ao senhor juiz, estava a subtrair-lhe 20 mil. 20 mil.
Estavas a ser 20 mil. É verdade, se calhar 20 mil deviam ter ido para o aluguer do Tribunal da Relação.
Este juiz também é aquele que foi constituído arguído por, alegadamente, manipular a distribuição de processos numa panelinha com outro juiz apanhado nesta mesma teia, nas malhas da justiça, o juiz Rui Rangel.
O problema é esse. É panelinha no Tribunal da Relação de Lisboa, é uma panelinha que mete Rui Rangel e Fátima Galante e mete o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, mas o problema é que também começa a meter o atual presidente da Relação de Lisboa, que foi escolhido pelo anterior presidente para ser, e isso acho que é mais uma notícia que vem também no Expresso esta semana, para ser ele a apreciar o processo em que envolvia Rui Rangel no conflito com o Correio da Manhã, e esse mesmo Orlando Nascimento, que é que nós estamos a falar, que atualmente é presidente da Relação de Lisboa, terá sido quem convidou o ex-presidente para ser árbitro naquele processo. E, portanto, isto já é panelinhas a mais. E eu gosto que o Tribunal da Relação seja um tribunal e não uma cozinha onde o José Avilés possa ir buscar pessoas para os seus restaurantes.
Uma cozinha de sopa estragada.
É, e isto está a tocar de uma maneira muito profunda, lá está, é mesmo um contacto com a boca, para citar António Costa, naquilo que, apesar de tudo, nós tínhamos como alguma segurança, que era a seriedade da justiça portuguesa e dos nossos juízes. Nós já sabemos que aquilo é tudo muito lento, que os processos se arrastam, que os processos prescrevem, mas ninguém estava, acho eu, ainda devidamente preparado para, de repente, para um processo que varre o Tribunal da Relação de Lisboa assim, nas suas mais altas instâncias. E isto acho que é brutalmente preocupante. E depois é aquela coisa que a mim me deixa sempre muito desconfortável, que é quando os jornalistas vão fazer perguntas e as respostas vêm muito manhosas. E as respostas de Orlando Nascimento, tanto em relação a casos passados, como este caso especificamente da arbitragem, são péssimas. São péssimas respostas e isso não repousa ninguém.
Que estragos é que uma situação como estas provoca no sistema judicial e na credibilidade da justiça, Pedro Mexia?
Provoca porque é de outra dimensão. Geralmente as críticas que nós ouvimos à justiça portuguesa, críticas que fazem sentido, aliás, são sobre amorosidade, são sobre o segredo de justiça.
Aqui é de viciação de processos.
Aqui é de viciação de processo de pessoas, ainda por cima. Quer dizer, estamos a falar de uma estrada que foi durante judiciais. Três mandatos presidente da relação de Lisboa, que foi secretário-geral do Ministério da Justiça, portanto, alguém que era prestigiado na carreira e que aparentemente era uma pessoa. O que veio no jornal esta semana foi divertido, porque pela sua afabilidade e a sua dimensão amigo do seu amigo, é muito simpático como característica humana, menos simpático como característica judicial, porque quando isso se implica intervir de forma pouco ortodoxa. E neste caso, é interessante, tem havido tanta campanha de algumas pessoas para prestigiar a arbitragem e o papel da arbitragem para mais num sistema entupido como o nosso, e de repente esta arbitragem faz com instalações que não são aquelas que, ainda por cima, com todas as outras relações a dizer que aquilo não é costume, e com um magistrado jubilado que à margem da lei é remunerado e bem remunerado por isso.
Portanto, 280 mil euros, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe um bom preço para resolver uma querela judicial a título particular no Salão Nobre do Tribunal da Relação de Lisboa?
Carlos, depende do que é oferecido aqui. Se é só a hipótese de obtermos uma sentença, ou se há catering, se há bar aberto, eu acho que isso sim. Se tem estacionamento VIP... Há uma série de... Eu não sei quais são os pacotes de preços. Este parece-me que, por este valor, eu acho que até podia não ser
no Tribunal
da Relação Nobre, mas numa daquelas tendas que se montam para os casamentos, e ter degustação de vinhos e sei lá,
como é que se chama? Contactos na boca.
Contactos na boca.
Já agora, só faltava.
Só faltava contactos na boca.
Mas se se reunisse muita gente, se calhar era bom cancelarem ou pelo menos adiarem, porque agora.
Mas olha, e estes não são só os 280, são os 280 mil neste caso, mas estes 280 mil junta mais 5 mil que acabámos de. Outra vez Portugal a ser condenado no Tribunal Europeu de Direitos dos Homens por causa do famoso e inacreditável caso.
Direitos dos Homens é capaz de ser ofensivo para alguém.
Exato, direitos humanos, e por causa do famoso caso da gravação, não é? Do Domingos Neve, que fomos claramente condenados na Europa
por causa de uma gravação ilícita,
que é aquela coisa que ele foi condenado, não é? O Sá Fernandes foi condenado na relação por ter denunciado um corrupto e agora os juízes europeus acharam: não, isto se calhar não faz muito sentido. Quem tinha sido o relator do caso? Rui Rangel. E, portanto, acho que hoje em dia é preciso ir olhar para trás.
E ver quanto é que custou.
E ver quanto é que custou e olhar para tudo o que o Rui Rangel andou a fazer até hoje, e já lá vão muitos anos, e andar a ver sentença a sentença. Ver o que é que faz e o que é que não faz sentido.
O João Miguel Tavares fica então ministro da Injustiça. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do estágio. E de quanto tempo é esse estágio, Pedro Mexia?
É um estágio bastante interessante, porque é um estágio de 40 anos, não é? Como foi, aliás, reconhecido por o Dr. Vitalino Canas.
Justamente, o estagiário de que estamos a falar é o antigo secretário de Estado Vitalino Canas, que o Parlamento chumbou esta sexta-feira, depois do PS o ter designado para ocupar uma das cadeiras livres do Tribunal Constitucional. Um sonho desfeito que vinha de longe.
Eu andei 40 anos a preparar-me para ser juiz do Tribunal Constitucional. E ser juiz do Tribunal Constitucional é um bocadinho diferente do que exercer funções políticas.
Vitalino Canas não reuniu sequer os votos da bancada socialista nesta candidatura ao cargo de juiz do Tribunal Constitucional. Aliás, os nomes propostos pelo PS, tanto para o Tribunal Constitucional como para o Conselho Económico e Social e para o Conselho Superior da Magistratura, os nomes indigitados pelo PS foram todos rejeitados na votação secreta na Assembleia da República. Como é que interpreta esta derrota política da maioria socialista, Pedro Mexia?
Deixa-me só lembrar que ele estava a estagiar para o Tribunal Constitucional antes do Tribunal Constitucional ser criado, foi em 82.
Foi há 38.
Ou ele arredondou a data, ou é uma... Eu também estou a estagiar para o teletransporte, porque eu lembro-me pequenino, e nunca mais vai ao teletransporte. Mas...
O Partido Socialista teve uma derrota significativa.
Teve uma derrota. Era preciso o apoio de dois terços. Sabia-se que que a direita não ia acompanhar, sabia-se que...
Que era improvável.
Que era improvável, o PS estava eleição. Dividido, que sabia-se que a relação com o Bloco não permitiria que isso avançasse, mas...
Já é mais surpreendente que toda a bancada socialista não tenha votado.
Sim,
nem toda a bancada do PS tenha votado 90, favoravelmente.
Portanto, a bancada do PS tem 108 e votaram a favor 93. 93. Agora, há três hipóteses, todas elas são problemáticas e uma é divertida. Porquê é que o PS avança depois do coro com este? Porquê é que propõe um nome e o mantém depois do coro negativo que este nome suscitou? A primeira hipótese é de prepotência. Eles não tiveram maioria absoluta, mas acham que sim, e, portanto, todos os nomes que nós propusermos vingarão. Sabem que não é verdade, aliás, com o Correio de Campos e com outros casos. Portanto, esta não parece. A segunda seria incompetência, porque o PS disse que tinha feito contas e que as contas lhe permitiam... As contas permitiam que os dois terços fossem atingidos. Vemos os números finais e não percebemos quem é que fez essas contas nem como é que as fez.
Ana Catarina Mendes, hoje, depois da votação, teve uma explicação adicional, que eu pelo menos ainda não tinha visto, de que havia um acordo de cavalheiros e de que esse acordo de cavalheiros tinha sido posto de parte por alguns dos cavalheiros.
Porque cavalheiros no Parlamento é capaz de ser difícil.
E em voto secreto também, não é?
Pois, além do mais. Mas há uma terceira hipótese, que é o facto disto ter sido feito para queimar Vitalino Canas, que é a mais improvável, embora a mais divertida.
Mas isso seria um passatempo.
A mais divertida das três. Não é que António Costa não goste de fazer jogar
e para queimar também...
Mas para quê? Quem é que quer queimar o Vitalino Canas?
Não, isso não. Isso já, o Correio de Campos, já,
de Campos.
Isso já vinha, isso já tinha sido pois, tentado.
Já anterior... tinha sido tentado não, e agora teve ainda menos votos.
Por exemplo,
votos.
Esta discussão que houve por causa da votação e dos boletins de voto, que era a possibilidade de haver ou não, de se poder ou não votar num e não no outro dos dois nomes propostos pelo PS, e depois quando se percebeu que os votos implicavam essa possibilidade de votar num ou no outro, ou nos dois ou em nenhum, então fez-se um voto global, não é?
E que, portanto, que é o que está na lei que, pelos vistos, foi mal interpretado, porque a lei anterior, de 1990, dizia que votavam individualmente e agora a nova lei diz que votam em lista.
Mas esse próprio recuo, essa própria imbróglio, pequeno imbróglio da votação... Eu não sei exatamente como interpretar. Eu acho que é possível, acho que é menos provável que as outras duas. A mais bizarra nem é a terceira, é a segunda, que é essas contas. Quer dizer, estamos a falar de... A maioria de dois terços necessários seriam 129, penso eu, em termos do número de deputados presentes. Não sei bem, mas era mais, muito longe. Mais. 146.
Sim.
146, portanto, era muito... 146, 93, sim. Há muito cavalheiro que faltou, que falhou, não é? Não havia mais umas dezenas de cavalheiros. E nós ouvimos que o Bloco, evidentemente,
logo,
perdeu a sua juíza, que aliás demitiu na anterior composição do Tribunal Constitucional. Eu não percebo qual destas hipóteses, nenhuma delas me tranquiliza, porque todas elas revelam um estado de espírito não muito aconselhável.
O caso mais polémico à partida era, evidentemente, o de Vitalino Canas, foi aquele que concentrou mais as atenções. Ter sido porta-voz do governo de José Sócrates é uma mancha no currículo para quem pretende ser juiz do Tribunal Constitucional, Ricardo Araújo Pereira.
Bom, eu acho que ser porta-voz ou até ter pertencido ao governo de José Sócrates não é necessariamente uma mancha no currículo. A questão é que, tendo em conta que José Sócrates...
Isso é...
Não diria que é, não diria que é mancha necessariamente uma mancha no currículo. Pertencer ao governo de José Sócrates...
O Mariano Gago fez pertencer ao governo. Mas tirando Mariano Gago, acho que é mancha de currículo.
Já
para
vamos
todos.
Esse tópico mais à frente, mas tem aqui cabimento.
Agora, o problema é que, ao que me dizem, José Sócrates está a ser julgado. Ou pode, não é? E portanto... E ser.
E é provável, como acontece muitas vezes em Portugal, isto vá parar o Tribunal Constitucional.
Exatamente.
Sim, mas. E, portanto, mas ele só vai lá estar 9 anos, não é?
Ah, isso é verdade. Quando... Aí tens razão, sim.
Sim.
Nesse caso.
Quando lá chegar.
Nesse
não
caso...
são 90, são só 9.
Sim, isso é verdade.
Já não vai apanhar.
Já, é possível que já não apanhe o caso. Nesse caso, precipitei-me. Desculpa, João Miguel, tens razão. Tens razão, eu não sabia que o mandato eram só 9 anos.
São só 9 anos.
São só 9 anos, então, nesse caso, não deixei de ter objeções. Sim.
Uma voz que saiu surpreendentemente em defesa de Vitalino Canas foi a do vice-presidente do PSD, David Justino.
Vitalino Canas foi porta-voz de José Sócrates há 15 anos atrás.
Não, foi porta-voz do governo, Ana Catarina. Eu estava aqui a salientar que o Dr. Vitalino foi porta-voz do governo para o tentar salvar do estigma socrático, não é? Porque eu sei que aquilo tem um peso de difusão e de contaminação, é pior que o coronavírus. Mas é óbvio que as pessoas não podem ser marcadas pelos cargos que exerceram em termos institucionais. Que se não podem, porque qualquer dia ninguém com o mínimo de dignidade, etc., quer aceitar este tipo de lugares porque está sujeito a este tipo de forrobodó que não ajuda ninguém.
David Justino a argumentar que Vitalino Canas não deve ser infectado pelo estigma socrático, sente-se João Miguel Tavares um dos responsáveis por este forrobodó, para usar a expressão do próprio David Justino?
Sinto e com muito orgulho. Mas infelizmente...
Gosta de forrobodó?
Infelizmente, eu sinto é que o poder infeccioso desse forrobodó é baixíssimo e muito mais baixo do que o coronavírus. Muito mais baixo. Eu bem entendo que aquilo infete, mas em Portugal... Tem infectado assim tanto?
E por isso é que estava a dizer há bocadinho que...
Não, eu acho isto...
Que é uma mancha no currículo ter
pertencido ao governo de José Sócrates. Acho que deve ser uma mancha no currículo. Com certeza, acho que deve ser uma mancha no currículo. Mas, acho pelas características pessoais de José Sócrates, por tudo aquilo que soube enquanto José Sócrates... Vamos lá ver. José Sócrates não era um senhor que nós não fazíamos ideia e que de repente... A sério? Como se de repente se descobrisse que a Madre Teresa de Calcutá era uma louca e só depois dela ter morrido. Não, não. Já se sabia quem José Sócrates era. Quem José Sócrates era, quando ele estava...
Mas era, ela era.
Era uma, não faço ideia, mas admito que sim, aquilo deve, senão é uma vida muito aborrecida. Mas José Sócrates sabia-se quem ele era. E agora dizerem que, ai não, isto realmente, qualquer dia as pessoas não vêm para a política. Augusto Santos Silva não continua a ser ministro. Pedro Silva Pereira não está num lugar de destaque na Europa. Deixou de ser eurodeputado. Que é uma vergonha. É uma vergonha total. Pessoas com uma proximidade gigantesca continuam a ser ministros. E o David Justino está com este tipo de conversa.
Pode dizer vergonha neste programa, senhor Presidente?
Pode, aqui pode.
Isto sim é que é o forrobodó. É mentira.
Mas era uma comparação entre João Miguel Tavares e algum, algum deputado da Nação?
Não, não, não. Estava a comparar a ti com o Dr. Ferro.
Aquilo que o David Justino está a dizer é mentira. É mentira, infelizmente. É verdade que há muita gente na comunicação social que protesta, eu sou um deles, mas o impacto que isso realmente tem na política portuguesa é mínimo. O Clinton dizia que tinha fumado, mas não tinha inalado. O problema de Portugal é que montes de gente diz que nem sequer fumou. Podem estar com gestos rocas e dizer, eu fumei, mas não inalei. Mas não, eles querem dizer que nem sequer fumou, não teve mal nenhum. Teve mal, sim, senhoras. Teve mal, sim, senhor.
O Pedro Mexia fica assim, ministro do Estágio, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se castrado. Não vai, portanto, declamar Ari dos Santos.
Não, mas poderia, porque depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura.
É. Qual é a estrofe mais vigorosa?
É bem pigozão.
Não, é bonito, é bonito. Não, e é de uma música, e faz parte de uma música que me faz sempre
não,
chorar.
Não, mas o Ari dos Santos, como estava a pensar, não era esse. Era o poeta castrado, não.
Mas o Portugal suscitado comove-me sempre por causa daquele refrão muito ingênuo: o povo unido nunca mais será vencido.
E o cabeçudo dromedário?
O cabeçudo dromedário eu gosto, essa história.
O lanzudo publicitário.
E ainda o malabarista cabrão, que é um verso que me intriga desde sempre, porque eu não sei como é que o poeta tem a capacidade de ver apenas pelos malabares que aquele malabarista não é flor que se cheire. Eu não sei que tipo de
ou isso é chifrudo.
Ou isso pode... quando está no circo, a mulher...
Só se é isso, só se é essa a interpretação da palavra.
Mas tu tens a certeza qual é que é o adjetivo e qual é que é o substantivo?
Pois, eu não sei. Não sei,
pode
mas...
ser, ele pode é conhecer bem o cabrão.
Ah, polissemia.
Saber que é ele o malabarista.
É poesia, no fundo. É, no fundo. Presta-se a leituras diversas. Bem, acho, isto vem bem. A propósito, parecendo que não, de uma iniciativa do Chega.
É muito difícil parecer, mas...
Não, ouve lá. Hermenêutica à uma da manhã, isto só que...
É o melhor que há, sim, sim.
Isto vem a propósito de uma iniciativa do Chega que não vai chegar ao plenário do Parlamento Chega. Depois de ter sido considerada inconstitucional. Que comentário é que lhe merece a ideia da castração química de pedófilos, Ricardo Araújo
Pereira? Castração química de pedófilos, vamos lá ver. Há países em que a castração química de pedófilos existe. E uma coisa curiosa é que a castração química de pedófilos normalmente é imposta em troca de uma redução da pena dos pedófilos. Atenção que normalmente o que acontece com o André Ventura é que ele quer fazer aqui uma espécie de campeonato para ver quem é que gosta menos de pedófilos. E então ele é o vencedor porque propõe a castração química, enquanto os outros lembram que, por exemplo, a castração química no nosso país é inconstitucional. Mas ele supõe vencer o campeonato, é ele que gosta menos de pedófilos porque lhes propõe a castração química para eles. Lá está. Normalmente, nos países em que há castração química, a castração química é imposta em troca de uma diminuição da pena. Porque o pedófilo sai mais cedo da cadeia a troco da castração química. Só que há muitos autores que dizem que a castração química, embora reduza de facto o impulso sexual, não o elimina. E, portanto, o que se está, às vezes, há a hipótese de estarmos a oferecer aos pedófilos uma redução da pena sem lhe impor aquilo que a castração química, ao princípio, a gente suporia que iria impor. Ou seja, isto é bastante mais difícil do que estar a discutir penaltis e foras de jogo.
Mas
é
estás um a debater também.
Sim, sim, estou. Em relação à questão disto não chegar...
Justamente, essa é a segunda questão.
Sim, não chegar.
A Comissão de Assuntos Constitucionais considerou que o projeto de lei apresentado não preenche os requisitos para subida ao plenário.
Exato, porque... Por ser inconstitucional, precisamente. A questão é essa. Eu depois compreendo, por exemplo, compreendo que o PCP vote favoravelmente a que não suba a plenário, porque esta proposta me parece, de facto, flagrantemente inconstitucional.
Colido com aquela norma que diz que ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos.
Exato. Mas também compreendo que um partido como o Bloco de Esquerda, um pouco menos institucional do que o PCP, vote não... Ou seja, votou ao lado do CDS e do Chega, porque recusar liminarmente nesta fase pode abrir um precedente desagradável para o futuro, quando o Bloco, por exemplo, o Bloco ou qualquer partido propuser uma lei cuja constitucionalidade não é, digamos, imediatamente evidente, e isso pode, lá está, pode de facto criar um precedente.
A Comissão de Assuntos Constitucionais considerou que a lei não preenche os requisitos e que é inconstitucional. O Presidente da Assembleia da República ficou com a batata quente e decidiu que a discussão não seria agendada no plenário. Compreendo os motivos da decisão, João Miguel Tavares. Facto de este projeto de lei não ser discutido...
Tenho muitas dificuldades em compreender. Eu compreendo várias coisas. Compreendo que às vezes a Assembleia da República se calhar acha que é o Tribunal Constitucional, porque Vitalino Canas, por exemplo, passou lá tanto tempo que agora ia para juiz, portanto eles próprios devem achar que são o Tribunal Constitucional, mas a Assembleia da República não é o Tribunal Constitucional. Se a lei fosse inconstitucional, há para isso um tribunal que serve para verificar se as leis são ou não constitucionais, e esse tribunal não é a Assembleia da República. Também percebo, como já se viu aqui muitas vezes, que André Ventura é um ser extremamente irritante. Aliás, ele é tão irritante que nós vimos há bocadinho umas imagens, que era o Vitalino Canas a dizer o seu soundbite de há 40 anos, me estava a preparar para isso, e aparece, durante a maior parte do tempo, André Ventura. Porque até o canal do Parlamento está a filmar André Ventura no momento em que ele está calado e que Vitalino Canas está a dizer o soundbite de todo.
Aquilo é bem feito. Em defesa da realização, suponho que...
Era uma resposta
André Ventura.
Exatamente. Portanto, mostra o talento de André Ventura para aparecer. Agora, como se percebeu pela brilhantíssima intervenção aqui do senhor Ricardo Araújo Pereira.
Oh, diabo. Ele. Estás a elogiar, vou reformular então.
Não, tu começaste a bater e a mostrar a complexidade da questão. E é verdade, a questão é que a castração química, ou variações, vários modos, mas isso é, está na Suécia, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Dinamarca, na Califórnia, e o Ventura está farto de dizer isto. E é verdade, aquilo é um assunto perfeitamente discutível. Eu não tenho nenhuma opinião em relação substancial em relação, a isso, é daquelas coisas que também a gente tem que ir para casa estudar, mas não ser debatível. Atenção, a lei, eu admito que a lei que ele fosse apresentar, que eu não conheço, podia ser altamente criticável e uma barbaridade. Mas o assunto em si da castração química de pedófilos não ser debatida na Assembleia da República é ridículo.
Surpreendeu o Pedro Mexia o facto do Bloco de Esquerda se ter oposto ao veto a esta discussão?
Não me surpreendeu muito, porque há dois aspectos.
O Ricardo aventou a hipótese de ser porque o Bloco de Esquerda é um partido menos institucional
não
que o PCP.
Não sei se é só isso. Há aqui a questão substancial, que é saber... Número um, se isto é constitucional ou inconstitucional, ou até aceitável. Eu acho que, com a formulação que tu leste da Constituição, ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas. Acho muito difícil que a castração química, que não é só o ato em si, mas também as consequências hormonais, físicas, que essas pessoas sofrem, não seja definida assim. Claro que as pessoas podem dizer, mas são pedófilos, não me importa nada com o que lhes aconteça. Não parece que seja o tipo de raciocínio que seja de defender numa ordem jurídica que não seja brutal. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que o facto da Comissão de Assuntos Constitucionais se ter pronunciado sobre a possível inconstitucionalidade desta proposta, como o Bloco disse, eu estou de acordo com o que o Pedro Filipe Soares nomeadamente disse, isso não deve impedir que se possa discutir. Aliás, lembrou-me um assunto que não tem muito a ver com, não tem nada a ver com este, mas tem alguma coisa a ver em termos do raciocínio que está por trás agora deste aspecto, que foi quando a professora Fátima Bonifácio escreveu aquele artigo polémico no Público, que foi acusada de racismo, etc. E uma das pessoas que a defendeu foi o professor Fernando Rosas, do Bloco. Enfim, ele ali não é do Bloco, mas só para fazer esta ligação com o Bloco. E o professor Fernando Rosas disse uma coisa que eu subscrevo, que é hoje em dia é ela, com quem eu não concordo, dizia ele, que está a dizer coisas que não se podem dizer em público, mas eu já tive a experiência de não me deixarem dizer coisas, noutro regime, naturalmente.
Exatamente.
E no futuro, como hoje em dia o número de coisas que se pode dizer começa a ser um bocadinho o espaço diminuto, e portanto eu acho que se pode dizer coisas, pode-se discutir coisas, pode-se arrasar propostas, e mais uma vez não vejo a possibilidade de continuarmos a cair sempre na solução que mais convém ou chega, que é sempre o que está a acontecer, casa após casa. Só houve uma vez que o Parlamento mostrou sensatez, foi quando ele faz as declarações sobre a deputada Joacine, sobre o repatriamento e não sei o que mais, e o Parlamento, enfim, pronunciam-se todos, mas abdicam de levar aquilo a uma condenação formal. Se não é cada caso gera uma condenação em massa, gera uma vitimização, gera forrobodó, isso, e forrobodó parlamentar.
Estás parecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se castrado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se socrático. Está tudo bem consigo, João Miguel Tavares?
Não, estou ótimo, estou ótimo.
Ainda se lembra da última vez que tinha dado razão a José Sócrates em alguma coisa?
Eu dei razão a José Sócrates em imensas coisas, nomeadamente no início do seu mandato, antes de descobrir quem é que ele era, mas depois de descobrir...
Não soubeste tudo logo?
Não.
Não soubeste tudo?
Eu não, não.
Olhar
não.
Para ele? Não estava lá tudo?
Não. Nem sempre está. Pedro.
Estou chocado.
Ao fim de 2 anos já estava. E aí foi quando eu comecei a mandar vir. Mas isso, mas isso não quer dizer que ele, como político, não tenha feito coisas bem feitas. Atenção. Eu não vejo o mundo como índios e cowboys, não é?
Quero saudar desta vez um artigo de Sócrates no Expresso a respeito da polémica em torno do novo aeroporto. Na semana passada tinha dito aqui que, apesar de ter opiniões para tudo, não opinava a respeito da construção de aeroportos. O que é que o fez mudar de ideias?
Não, atenção, eu continuo sem opinar, no sentido em que se me perguntasse, olha, onde é que é melhor, no Montijo, na OTA ou em Alcochete? Eu vou-te dizer,
A mesma resposta, não sei.
Mas o artigo de Sócrates é uma oposição a esta solução.
Certo, o artigo de Sócrates é um artigo que tem graça porque, enfim, lá pelo meio tem sempre aquelas, aquele tonzinho desagradável de José Sócrates, mas ele levanta algumas objeções que eu acho que são válidas e que eu gostava de ver mais discutidas num espaço público, e isso é verdade.
De caráter ambiental e empresarial,
o facto de...
O artigo chama-se a decisão é tomada em Paris, se não me engano. Qualquer
a
coisa.
Decisão é tomada em Paris, porque o que ele diz basicamente que o Montijo foi escolhido porque é a 25 que o vai pagar e, portanto, em última análise foi a 25 que decidiu que o iria fazer ali. Isso são objeções relevantes, como são objeções relevantes a falta de estudos comparados, que ele diz que existe, entre... Ok, Montijo, e quais são as outras opções? Existem ou não existem? Isso, eu sou sensível a esse tipo de argumentos. E, portanto, há uma clareza sobre aquele aeroporto que convém vir um bocadinho à tona, porque o caso está extremamente mal embrulhado. E prende-se também com um pouco aquilo que se disse atrás, que é... com o que se disse no Constitucional, é que subitamente o governo, que era o mestre da negociação, não é? António Costa e Pedro Nuno Santos, aquelas pessoas que parece que conseguiam tirar acordos debaixo de qualquer pedra, davam um pontapé numa pedra e saíam três acordos. Agora, de repente, não conseguem chegar a acordos sobre juízes do Constitucional, não conseguem chegar a acordos com municípios a propósito
sobretudo de município, sobretudo municípios
então,
com
eu pergunto o que é que está partidos. A passar. Com certos partidos, o que é que
a
está
construção
a passar?
Do novo aeroporto parece estar, neste momento, encalhada no voto negativo que o município da Moita dá ao projeto, um voto vinculativo, de acordo com a lei em vigor. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, já sugeriu que a lei devia ser mudada. David Justino, já o ouvimos aqui há pouco, vamos voltar a ouvi-lo, vice-presidente social-democrata, acha a lei estúpida, mas a mudança da legislação, nesta altura, não conta com o apoio que seria indispensável do PSD.
É que nem pensar. Ou seja, isso era um pontapé no princípio do Estado de Direito. E, portanto, que a lei é estúpida, mas lá vem uma coisa. Que a lei é estúpida, é. Agora, é a lei, não é? É a lei.
O PSD não aceita que a lei seja mudada com o processo em curso, apesar de a considerar estúpida. Que cota parte tem o maior partido da oposição, Pedro Mexia, neste imbróglio que está criado?
Neste imbróglio
à volta do aeroporto.
Não, à volta do aeroporto, sim, porque...
Como a decisão foi do governo, do governo de Passos Coelho.
Como António Costa aproveitou para lembrar, o Montijo era também um desígnio do PSD, etc. Mas neste imbróglio concreto, o PSD disse a única coisa normal de se dizer nesta altura, que é, independentemente da lei poder ser contestável, o que é contestável na lei? É que sejam todos os municípios, uma unanimidade de todos os municípios interessados, digamos assim, vizinhos e interessados, e por outro lado, a ideia de que isto é um aeroporto nacional e que, portanto, submetia a razões locais um aeroporto nacional. Isto pode ser estúpido, isso pode ser contestável, mas é evidente que se a lei é estúpida, se deve mudar para o futuro, não para resolver um caso.
Um processo que está a decorrer.
Não para resolver um caso que está. Aliás, o ministro Pedro Nuno Santos mudou.
Mas neste caso, isso só não é muito praticável porque também não se está a construir aeroportos todas as semanas, não é?
Não, não é isso. É só isso. Está bem, mas é um princípio de Estado de Direito, justamente, não, como foi dito. E o ministro, na altura, disse que era para mudar a lei, agora já disse que aceitaremos, não há drama. E não há drama. Muda-se a lei se for para mudar. E no futuro resolve.
Do lado do PS, o líder parlamentar diz que se está numa vertigem populista por não se querer alterar a lei, e o ministro Pedro Nuno Santos continua a achar que a lei deve ser mudada. Diz que se não houver o aeroporto não há drama. Perante estes sinais, parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, que os socialistas têm mais propensão nesta matéria para dramatizar ou para desdramatizar?
Oh, Carlos, eu acho que todas as partes já dramatizaram e desdramatizaram, incluindo no Partido Socialista. Quer dizer, só no Partido Socialista eu já ouvi dizer que aeroportos na margem sul já me é, e até que aeroportos na margem sul colocariam um problema de, se uma ponte fosse dinamitada por terroristas, ficarmos com uma parte do país isolada. E este ministro que disse margem sul já me é, era do governo do Sócrates. E agora aparece este texto do Sócrates a manifestar uma preferência por Alcochete, apesar de tudo não é assim tão surpreendente que o Sócrates tenha preferência por construção de infraestruturas em Alcochete. mas o texto do Sócrates tem muitas coisas que fazem sentido, como quando ele diz que, quer dizer, se calhar não é boa ideia construir um aeroporto perto de cidade ou ao lado da área protegida, numa zona que os ambientalistas... As coisas,
ele, aliás,
que os ambientalistas
já puxou os galões como ex-ministro do ambiente,
etc. Mas o texto tem algumas coisas, tem, por exemplo, ele diz, o problema é isto, às vezes é o erro de nem sequer termos tentado fazer o aeroporto, e diz ele, oh, sim... Isso tem um preço. E às vezes há estes textos políticos que não têm deixam.
Há uma ênfase aí que...
E há sobretudo uma frase que ele diz sobre a perspectiva que as pessoas foram tendo da construção ou não de um aeroporto ao longo do tempo. Ele diz assim: uns faltaram conscientemente à verdade, outros calaram-se, outros iludiram-se. E realmente notar que há processos em relação aos quais uns faltam conscientemente à verdade, outros se calam e outros se iludem ao longo do tempo, é muito interessante em José Sócrates.
É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta: não faças essa cara.
Não faças essa cara. Os trabalhadores em todo o mundo estão preocupados, e não só os trabalhadores, com o facto das máquinas estarem a substituir a mão de obra humana. E então, tenho lido algumas coisas, nomeadamente uma reportagem recente no New York Times, sobre um método que está a tranquilizar alguns trabalhadores, que é pôr olhos nos robôs que substituem, porque quando as máquinas têm olhos...
Humanizam-se,
têm um nickname, é como se fosse um colega de trabalho, e de facto nós sabemos, na altura da Revolução Industrial, os trabalhadores destruíam ceifeiras debulhadoras, mas de facto se tivessem olhinhos,
aguenta-se. O Ricardo Araújo Pereira decreta 50 sombras de Ventura.
50 sombras de Ventura.
Só temos tempo para 48.
É isso, vamos muito rapidamente. A revista Sábado, o jornalista Marco Alves da revista Sábado fez um grande trabalho sobre os romances de André Ventura. André Ventura não é apenas, se o comentário futebolístico não resultar, tem também a carreira de romancista pujante. E o Marco Alves leu, com risco para a sua própria saúde, os romances de André Ventura e fez algumas observações muito interessantes. São livros em que se percebe que André Ventura não sabe escrever, por um lado, porque não conhece a ortografia, e não sabe escrever, por outro, porque escreve mal, de facto. E então há coisas engraçadas como, sei lá, aquelas coisas do costume, solarengo, com que quer dizer soalheiro, há 10 anos atrás, essa redundância do costume, buçal com U, que é uma forma, aliás, buçal de escrever a palavra buçal. E depois tem, por exemplo, quando ele quer escrever hiato de tempo e sai-lhe um iate de tempo, que é um barco, por acaso é uma imagem poética,
uma embarcação,
mas depois tem a temática, é por isso é que são as 50 sombras de Ventura, porque há uma temática sexual muito, muito acirrada. Por exemplo, a certa altura uma das personagens está na cama com uma senhora e diz, penetrando-a como que em entifadas, saindo do corpo para voltar a entrar com potência reforçada, uma utilização da palavra. Ela aliás mais à frente penetra-a com um pendor punitivo, talvez daí a intifada. E depois há aqui uma questão que é essa, vou terminar com isso, que é a questão da descrição dos seios, que tem, primeiro que tudo, há uma descrição de sexo em que ele diz o protagonista fica confundido com os pelos públicos da senhora, porque vistos através de um espelho na parede, primeiro parecem ter a forma de um L, mas depois já parecem formar um I. E o homem está perdido nesta sopa de letras em vez de se concentrar no essencial. Portanto, a senhora tem um I e um L, se calhar é uma apoiante da Iniciativa Liberal e escolheu essa forma de
fica
manifestar.
Fica a ideia
para as apoiantes. E depois a questão são os seios. Os seios aparecem sempre designados como... Deu por si a pensar nos seios de Cristina, mas distraiu-se pelo volumoso mas teso traseiro de uma senhora que passava. E depois é uma jovem de seios longos e aparatosos, e depois seios longos e ainda duros. A seguir, os seios estavam duros, em consonância com a face que parecia tensa. Seios duros e insinuantes. Os seios não eram, longos, mas estavam firmes. Os seios de Rosa estavam duros. São sempre seios longos e duros. Ora, na cama, a minha experiência é que o que está longo e duro não são seios. Não é? É capaz de...
É, eu também um equívoco. E pronto, e passamos dos livros de Ventura para o livro da semana, com muito pouco tempo, trazido pelo João Miguel Tavares desta vez. Uma boa sugestão de leitura para terraplanistas.
Exatamente, sim. E também há alguns seios, não são longos nem são duros, mas há alguns seios aqui.
Como é que serão longos? São pinguins, são muito pinguins, não é?
Depois... Não, aqui há seis pinguins.
Guimarães também. Isto é um livro do século XVI. O António Pigafetta foi uma das pessoas que embarcou com Fernão Magalhães na viagem à volta do mundo, que não foi para provar que tem regra esférica, mas foi para provar que as Ilhas Molucas, que as Ilhas das Especiarias pertenciam à Espanha, e é um empreendimento extraordinário. O Stephen Zweig dizia com razão que era a maior odisseia da história da humanidade, e acho que era mesmo. Este foi um dos 18 que conseguiu efetivamente terminar essa viagem. Fernão Magalhães, como sabe, morreu a meio, e este é o único relato de viagem que existe, não é?
Sobre essa expedição,
e é um livro muito, muito curioso de ler. Mais coisas haveria a dizer sobre ele,
mas
ficámos nos cheios.
A primeira viagem ao redor do mundo, o relato da expedição de Fernão de Magalhães há 500 anos, pela pena do cronista António Pigafetta, uma obra agora reeditada pela Oficina do Livro. A concluir, mais uma reunião semanal, 2-8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.